Olá, muito você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Segunda-feira, dia de saber do Miguel Biegay como o mercado vai se comportar. Miguel Biegay, que hoje está lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, está interrompendo um curso aí, né, Miguel, para falar com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado ao pessoal aí que está nos acompanhando também por disponibilizar o Miguel um pouquinho aqui para a gente. Conta para mim, Miguel, como é que está começando aí a semana para os negócios com a soja lá em Chicago? Uma pressãozinha sendo exercida, mas dentro das expectativas, Miguel?
Bom dia, Alex. Bom dia a todos os espectadores do canal Notícias Agrícolas. Estamos aqui num curso aqui na cidade de Pelotas, né? Demos uma pequena pausa aqui no curso. A gente está aprendendo sobre call, put, proteção de preço, né? Então, demos uma pequena pausa aí para estar falando com o pessoal aí. Bom, temos aqui o mercado hoje recuando um pouquinho, Alex, por causa que é normal, né? Teve quinta-feira aquele relatório autista, né? Que surpreendeu um pouco o mercado ali com números de estoques abaixo do esperado. Na sexta, nós tivemos aquela confirmação de uma quebra de uma resistência gráfica no mercado. E hoje aí é natural a gente ter um pouco de realização de lucro, tá? Não, mas nada assim que diga, ah, o mercado está invertendo tendência, não. É só realização de lucro normal.
Aliás, é uma realização até abaixo da expectativa, né, Miguel? Podia estar realizando mais, não?
O dia, por exemplo, você teve 40 pontos de alta em 2 dias. É natural, depois de 40 pontos de alta, você ter aí pelo menos uns 10 de realização de lucro, né? De queda daí. Depois de 40 de alta, você tem uns 10 de queda, é normal, né? Assim como você tem uma queda de 40 pontos, daí tem um dia lá com 10 de alta, né? Porque é um movimento inverso. Então, seria normal estar tendo aí 10 pontos de queda, mas está tendo só 4, 5 aí, ou seja, o mercado ainda continua firme.
Como é que a gente entende essa movimentação? Tem gente comprando ainda?
Ainda tem gente comprando. Quem comprou na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, né, hoje está realizando um pouquinho de lucro, né, está colocando um pouco de dinheiro no bolso. Mas então tem esse movimento de venda, né? O cara comprou e agora está vendendo. Só que tem um movimento de compra também surgindo. Por parte aí de consumidores, né? Quem está preocupado aí com, de repente, uma questão climática na América do Sul, de repente o risco climático na América do Sul ainda não está, ainda está bastante, tomando bastante atenção por parte dos operadores, né? Então o pessoal ainda tomando um pouco, comprando um pouco aí para se proteger, do risco climático.
E é só a realização de lucros que justifica essa quedinha de hoje ou tem algum outro motivo, Miguel?
Tem um pouquinho aí o dólar, né? O dólar está subindo um pouquinho, então isso daí pressiona um pouquinho a Bolsa de Chicago também. Mais ou menos metade desse movimento de queda, desses 4, 5 centavos, metade desses 4, 5 centavos de baixa que nós temos aí, metade disso é por causa da alta do dólar no Brasil.
E isso acaba deixando o preço aqui no Brasil no 0 a 0 também, então, pelo jeito.
Cotações bem parecidas com as de sexta-feira, né? Se não. Abriu agora há pouco aí, né? A bolsa abriu agora, abre às 11h30 da manhã, né? O noturno encerra 15 para as 11 e abre 11h30 por causa do horário novo.
De verão, né?
Então agora que você está vendo aí as mesas das tradings aí soltando algum preço um pouco mais firme aí para os produtores, né? Mas as cotações até o momento, pelo que a gente percebe, deve ser bastante em linha com o que a gente viu na sexta-feira, ao final da tarde.
Tendência de alta está mantida, então, apesar desse movimento negativo hoje?
Sim. Podemos compartilhar ali o meu gráfico ali, Alex, por
Estamos
favor?
vendo já, Miguel.
Bom, temos aqui essa tendência de alta, né? Como vocês podem acompanhar aqui pelo cursor que está se movimentando na linha vermelha, né? Essa aqui é uma linha de tendência de alta, né? O suporte da tendência de alta. Tínhamos uma resistência muito forte, que é essa linha azul, né? Que é o 977, né? Foi rompida com bastante vigor na quinta-feira, né? Com bastante volume. Na sexta-feira houve bastante volume novamente. E nós temos aqui o mercado firme ainda, né? Esse candle vermelho aqui, ele é o quê? Ele é É o movimento de hoje. Mas, assim, a tendência de alta ainda está mantida, viu? Temos as médias móveis apontadas para cima também, né? Então, o mercado aí está com uma. Seguindo essa tendência de alta aí neste momento.
Agora, Miguel, você me disse na sexta-feira que o mercado aí tinha potencial para pelo menos ganhar mais uns 40 pontos aí, 40 centavos. Tá mantida essa expectativa, Miguel?
Eu acho que sim, porque deixa eu mostrar aqui um gráfico de soja novembro, tá? Deixa eu abrir aqui para você ver. Eu vou abrir um aqui em tempo real. Nós temos uma linha, tá? Cadê aqui? Tá na minha tela, né?
Tá, estamos vendo a tela.
Pois é, aqui nós temos o quê? Nós temos uma linha de resistência de preços bastante forte. Estou fazendo ao vivo aqui uma análise gráfica, tá,
Ó, estamos vendo, estamos acompanhando.
Pois é, onde que o mercado está hoje? Ele tinha uma resistência aqui nos 997, né? E rompeu. E agora a próxima resistência é aqui, em 10,35, nessa região de 10,35 aqui, né? Essa resistência é fortíssima, né? A resistência mais forte que nós temos no mercado hoje é de 10,35. Pelo que o gráfico está mostrando aqui, claro que o gráfico ele segue o mercado, não é o mercado que segue o gráfico. Né? Mas pelo que o gráfico está mostrando aqui, nós temos uma possibilidade sim de buscar os 10,35 se persistir o risco climático na América do Sul, né? Se persistir o risco climático na América do Sul, podemos sim buscar esses 10,35 aí no curto médio prazo, tá? Agora, a recomendação é, chegando nesses 10,35 da tela novembro, tá? O produtor aproveitar para vender um pouco mais agressivamente, tá?
E não deixar de participar à medida que ele vai subindo.
Claro, já pode ir vendendo já, né? Nos 10, 10,20, 10,30, vai vendendo aos poucos. Mas, desculpa, a 10,35 é uma região de forte resistência, porque os produtores do mundo inteiro vendem soja quando chega nesse 10,35 aí, viu?
Isso a gente está olhando novembro, né? Mas sempre dá para fazer o cálculo com 40 a mais em qualquer dos outros contratos, Miguel?
É, por exemplo, aqui nós temos aqui a tela maio, está 10,24 agora. Mas a gente olha graficamente o contrato de novembro, porque novembro é o driver do mercado, sabe? A gente não olha a tela maio, a gente olha a tela novembro. Quando o novembro chegar a 10,30, 10,30, 10,35, o maio provavelmente vai estar ali perto de 10,50, né? 10,55, vamos dizer, 10,60. Então, essa é aqui no maio, né? No K8. Mas olha a tela novembro. A tela novembro que é o que define o comportamento do mercado hoje.
Muito bem. Agora, como então deve se portar o produtor brasileiro?
Ficar atento, né? Monitorar sempre, né? O que está acontecendo com o mercado. O mercado ele é dia a dia, né? Não, não existem verdades definitivas. Do dia, né? Não tem como eu dizer hoje o que vai acontecer até o final de semana, né? Ninguém tem essa bola de cristal. Então, todo dia tem que monitorar e acompanhar. Mas existem sinais que a gente consegue observar no mercado. E alguns deles a gente consegue ver pela análise gráfica, né? Então, é monitorar todo dia o que está acontecendo, acompanhar as notícias, acompanhar o que está acontecendo. E, principalmente, à medida que o mercado vai subindo daqui até os 10h30, 10h35, aproveitar para vendendo um pouco. Mas se chegar nos 10,35, a minha recomendação é aproveitar para vender um volume um pouco maior, principalmente safra nova, tá?
Agora, no seu relatório de hoje de manhã, que está aqui disponibilizado no site, Miguel, você faz uma recomendação interessante de contratos de opção, né? Principalmente para novembro, que no seu comentário você está dizendo aqui que está barato, é isso?
As calls de novembro, elas estão bem baratas porque elas têm um vencimento curto, né? Elas expiram agora, acho que semana que vem, se eu não me engano, sexta-feira da semana que vem. Então, elas estão bem baratinhas, estão bem magrinhas, como a gente costuma dizer, né? Elas estão com pouca gordura no preço da opção. Então, elas estão bem magrinhas, então estão valendo bastante a pena essas opções de vencimento curto, né? para opção seca, né? Col seca, fazer uma col seca tá bem barato. Agora, se você for falar, por exemplo, numa opção aí para o mês de março, maio, aí daí tem outras alternativas, né, como call spread, three-ways e outras, que daí é um pouco mais complexo.
Mas qual que seria a estratégia dessa de curtíssimo prazo aí?
Você pode vender a soja física, né, e comprar uma callzinha ali, pagando 50 centavos de real por saco, mais ou menos, e você pode participar da alta aí, se houver aí nas próximas semanas, né? Vende a soja física, pega um pequeno valor, né, 50 centavos de real por saca, mais ou menos, e compra uma participação de alta, compra uma call, né?
Já que você está dizendo que tem essa possibilidade dele ganhar ainda nos próximos dias, né?
Se o preço continuar subindo, vai continuar participando igual se ainda tivesse a soja. Mas se o preço cair, recuar, vamos dizer que começa a chover e o risco climático seja reduzido nas próximas semanas, e o preço cair, daí
Ele está
você
protegido, né?
está protegido, porque vendeu a soja antes do preço cair, né?
Muito bem, uma estratégia interessante de curto prazo. Barata, né, Miguel?
Baratinha, baratinha. As calls de novembro agora estão tão bem. Principalmente com essa quedinha que está tendo agora, elas estão bem magrinhas.
Muito bem, fica a dica para você entender um pouquinho aí desse mercado de opções. Quem sabe não atua nesse intervalo curtinho, só para você ver como é que funciona. É uma estratégia bastante interessante, até porque, como o Miguel já contou, tem aí uma possibilidade do mercado reagir. Mas vai que esse mercado não reage, vai que vem chuva boa aí para a América do Sul e derruba de novo as cotações lá em Chicago. Você já vendeu a sua soja e você só perde esse prêmiozinho aí que você pagou para a soja enfim, garante aí o dinheiro no bolso. Agora, se o mercado subir, você participa com essa diferença do que você vendeu no mercado e o que você colocou, né, como seu diferencial, você recebe essa diferença e embolsa isso também, dando mais lucro e participando aí desse movimento de alta do mercado. É isso, né, Miguel?
Exatamente. Ela já pode dar curso no meu lugar aqui, Alex.
Ah, tá bom, Miguel. A gente tem muito para aprender com você ainda. Meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação. Sexta-feira a gente volta encerrando a semana, tá certo?
Isso, exatamente. Até sexta-feira.
Um abraço, Miguel. Bom curso para todo mundo aí.
Tá, obrigado, Alex. Tchau, tchau.
Abraço. Tá então, Miguel Begay, direto lá de Pelotas. O Miguel, que é da OTC X, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como o mercado está se movimentando. Mercado que agora, o mercado diário, né? O mercado do dia, né? Está começando uma hora mais tarde. Como o Miguel falou, começou por volta de 11 horas e você vê na tela a movimentação nesse momento da seguinte forma: novembro, 9 dólares e 96 centes por bushel, uma queda de 3,5 pontos. Para janeiro, 10 dólares e 6 centes por bushel, queda de 3,75. Março de 2018, 10 dólares e 15 centes por bushel, queda de 3,5 pontos. Para maio, 10,24, queda também de 3,5 pontos. Vamos ver o milho. Também caindo um pouquinho, um pontinho aí para dezembro, que negocia nesse momento a 3,51. Para março, 3,65, queda de um ponto também. Maio, queda de um ponto mais 25 a 3,74. Para julho, 3 dólares e 81 centes por bushel, queda de um ponto. O trigo trabalhando nesse momento de forma positiva. Dezembro sobe 2,5 a 4 dólares e 42 centes por bushel. Março, 4,60. Alta de 2,75 para maio, 4,73 subindo 2,75 também, a mesma alta para julho, que está trabalhando nesse momento a 4 dólares e 87 centes por bushel. São esses os preços de hoje, mercado em andamento. Assim que o mercado encerrar, a gente volta também com uma análise de fechamento do mercado, mas você ouviu aí, se o mercado cair 10 pontos, está dentro de uma normalidade, dentro aí dessa expectativa de que depois de altas bastante expressivas na semana passada, o mercado tende a realizar lucros. Então, fique tranquilo aí em caso de queda de até 10 centavos no vencimento de novembro, por exemplo, tá certo? A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.